Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos lançar o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, tema que a ONU quer pôr em destaque em 2017. Como é que o turismo pode promover a inclusão social e o crescimento económico, respeitando ao mesmo tempo o ambiente, é o desafio que hoje vamos debater numa conversa com a professora Isabel Vaz de Freitas, da Universidade Portucalense. Fique por isso connosco ao longo da próxima hora e quem sabe até lhe surja a ideia do bom destino para visitar este ano. Mais daqui a pouco chega ao comentário do padre Tony Neves, mas por agora é tempo de ir até à música.
Olha a Laurinha, lá vai toda destemida. Diz que é crescida e que prescinde dos conselhos do pai. Olha ela, lá vai toda decidida. Dona da vida, nem duvida que é por ali que vai. Olha a Laurinha, à cabeça da charanga, das raparigas do recreio do liceu onde ela anda e manda. Na dinâmica da escola, não vai à bola com a setora de história. Não disfarça e faz a vida negra à criatura. É ditadura de quem manda só porque sim. Olha a Laurinha que já fuma às escondidas do pai. Com a mesada de alguém, ainda namora às escondidas da mãe. Enquanto diz que não tem medo de nada nem ninguém. Até ser dia, que a vida são dois dias, e tu vais ser alguém. Olha a tua mãe, com um olho na novela e o outro na panela. Um dia vais ser tão dona Laura como ela. Cheia de cidade, sem ter idade para sequer votar na junta daqui. Sempre que a chamam ao quadro, desatina e nada diz. Mas bem que opina sobre o estado a que chegou o país. Olha a Laurinha, lá vai cheia de prestígio, nenhum vestígio da miúda outrora santa e singela. E a mãe dela fica à vela da janela, ainda se lembra bem do tempo em que a Laurinha era ela. A fumar às escondidas do pai, com o dinheiro que alguém subtraiu da carteira da mãe. Enquanto diz ao mundo que dá de vê-la ser alguém. Vai, canta até ser dia, que um dia há de ser dia, e tu vais ser alguém. Que é tal e qual a mãe, um olho na novela, o outro na janela. Um dia vais ser tão dona Laura como ela. Aproveita agora, que há de chegar a hora, e não poupa ninguém. Vais ser igual à tua mãe, com a filha pela trela. Repete-se a novela. Um dia vais ser mais dona Laura do que ela.
E agora é tempo para ficar com o habitual comentário do padre Tony Neves.
2017 está virado para um turismo que seja ecológico. Durante muito tempo, o turismo rimou com gente rica e só quem tinha muitas posses se dava ao luxo de ter férias e sair da sua casa. Também o turismo foi marcado, século desafio, por construções em montanhas e praias que não respeitavam em nada a natureza. com a evolução da sensibilidade e espírito ecológicos, apareceram leis sucessivas a contrariar tudo quanto mostrasse desrespeito pela mãe natureza. Hoje, o turismo está democratizado e são cada vez mais as pessoas que podem aproveitar o seu tempo de férias para partir rumo a terras desconhecidas, para aumentar conhecimentos e a experimentar a riqueza da diversidade que marca o mundo em que vivemos. Mas há sempre exageros na forma como nos relacionamos com a natureza e há muito que crescer para que a ecologia seja integral. Um turismo sustentável implica respeito pelas pessoas e pela natureza. Não faz sentido invadir uma ilha cheia de biodiversidade, atafolhá-la de construções que abalam o seu ecossistema e criar paraísos perdidos, altamente promovidos pelo marketing turístico, que apenas faz rodar milhões. Há também linhas turísticas muito publicitadas que provocam a exploração sexual até de menores, que constituem um atentado à dignidade e aos direitos humanos. Costuma-se defender com a invocação da liberdade da escolha, assente no só vai quem quer e só se vende quem quer ganhar dinheiro fácil. Ora, todos sabemos que não é assim que acontece e que é muito fácil explorar os mais pobres. Este ano internacional do turismo sustentável aponta em duas direções que estão longe de ser opostas. Por um lado, há que criar condições para que todas as pessoas por esse mundo além tenham a oportunidade de alargar horizontes, conhecendo outras terras e outros povos, desfrutando da riqueza da diversidade das culturas e das belezas da natureza que merecem ser vistas. Por outro lado, há que evitar atentados contra a dignidade das pessoas e contra a natureza. Para que o turismo seja de excelência e ajude a respeitar pessoas e natureza, há que construir sociedades desenvolvidas em que os trabalhadores tenham acesso a um salário digno que lhes permita fazer face a todas as despesas do quotidiano e ainda sobre dinheiro para férias fora de portas. Também se torna fundamental melhorar o quadro legal no que diz respeito a construções e estruturas turísticas, para que a natureza nunca seja violentada, mas respeitada para bem de todos, a começar pelos próprios turistas. Sendo um negócio de milhões, o turismo tende sempre a ser aproveitado por redes de quem, sem escrúpulos, quer apenas lucro e sucesso por qualquer preço, mesmo que esse preço seja a dignidade humana calcada ou a natureza poluída e esmagada. É tão bom partir, fazer a experiência do plural, cheirar e sentir outras terras e outros climas, encontrar outros povos e culturas, deslumbrar-se com as belezas que a natureza nos oferece. Os legisladores e operadores turísticos tenham então o bom senso e a lucidez de nos mostrarem um mundo belo, sustentável e ecológico. Isto para bem de todos.
Nada disso.
A ONU declarou 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, com o objetivo de sublinhar a contribuição do setor do turismo para os três pilares da sustentabilidade, economia, social e ambiental. O turismo é fundamental para a geração de empregos no mundo. Um em cada 11 postos de emprego é gerado pelo turismo. É ainda essencial para a redução de pobreza, a proteção do ambiente e a defesa do património cultural. O fortalecimento do turismo é, por isso, uma das metas a alcançar na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A minha convidada de hoje, no Lusofonias, é a professora Isabel Vaz de Freitas, diretora do Departamento de Turismo, Património e Cultura da Universidade Portucalense. Olá, professora Isabel, seja bem-vinda.
Muito obrigada
por estar connosco. Quando falamos de turismo sustentável, geralmente pensamos na preservação da natureza, não é? No chamado ecoturismo. Mas é um conceito que não se limita só à vertente ambiental, não é verdade?
Sim, claro que quando falamos de turismo sustentável, aliás, a minha área é sobretudo a de património e da cultura, nem tanto a de turismo e a da acessibilidade ou da economia, mas sim património e cultura, e quando falamos em sustentabilidade falamos numa dimensão muito grande, onde o ambiente, obviamente, que cabe.
Ocupa um grande espaço, não é?
Ocupa um espaço enorme. As questões ecológicas, tenho-me dedicado a elas ultimamente pela questão património. Como sou da área do património, não apenas cultural, mas tenho-me dedicado muito, muito às questões da ligação do património cultural ao ambiente.
Podemos dizer, aliás, que o ambiente é património de todos nós também.
É património,
não é?
O ambiente. E as questões patrimoniais são questões ambientais também. E tenho dedicado muito ao estudo da água, que é, de facto, dentro daquilo que é o património cultural, material, imaterial e ambiental, uma das questões mais interessantes, mais problemáticas hoje, e que, obviamente, aqui o turismo tem uma função primordial, a educação também, obviamente, mas o turismo e as ligações aos turistas que visitam, sobretudo países onde a água tem realmente muitos problemas, é fundamental, e é fundamental educar estes turistas para as questões patrimoniais e do ambiente. E é isso, sobretudo, que eu tenho dedicado a atenção, e o Departamento da Universidade Portucalense, Turismo, Património e Cultura, tem esta grande vertente ligada às questões patrimoniais no seu conteúdo de património e ambiente.
E já vamos conhecê-las ao longo desta nossa conversa. No entanto, gostava de saber como é que o turismo pode contribuir de alguma forma para um desenvolvimento mais sustentável, enfim, ao nível social, contribuindo, por exemplo, para a redução da pobreza no destino.
Estudamos isso o ano passado em Cabo Verde.
Tem vindo a crescer o turismo, não é? Em Cabo Verde
tem crescido imenso, um bom exemplo, um excelente exemplo, dentro de uma tentativa muito forte de crescimento e exatamente desenvolvimento no sentido de diminuição da pobreza. Aliás, trabalhamos com a rede parlamentar para estas questões da pobreza e do ambiente. importante, e obviamente através do turismo, que é um setor fundamental, é um setor que dentro da economia tem um desenvolvimento muito grande para os países.
E Cabo Verde é um dos setores mais importantes para a economia de Cabo Verde, não é? Cabo Verde.
Sim, sim, penso que será, terá um fator e um impacto muito grande, e dentro dos países africanos é de facto um país com grande, grande incremento a esse nível do turismo, e tem muita preocupação pelas questões ambientais e pela salvaguarda do património. E foi aqui, neste cerne desta questão, que é a salvaguarda do património ambiental e cultural, onde nós juntamos também o desenvolvimento de atividades e de atividades económicas que possam vir a gerar emprego, nomeadamente nas questões da hotelaria, nas do turismo propriamente dito, com criação de itinerários, com uma educação para as questões ambientais e patrimoniais. Portanto, todas essas questões podem gerar emprego. Aliás, vê-se o caso do Porto, não é? Que nestes últimos anos teve um crescimento e um impacto enorme.
E em Portugal o desemprego tem vindo a reduzir muito à custa do,
sim,
do turismo, não é?
Do turismo, exatamente. As principais cidades do país têm, é notório esse crescimento, e nós estamos no Porto, Lisboa, mas outras cidades também, Guimarães, como toda a gente sabe, são pontos, Braga, Aveiro, portanto há uma série de cidades, Coimbra também, agora com o património mundial, na universidade. Claro que são questões de desenvolvimento, de emprego, sobretudo pelas mudanças que são efetuadas ao nível daquilo que é, que são as atividades económicas com grande visibilidade, não é? A atração do turista gera outras atividades.
Nós temos falado muito desta questão das preocupações sociais e ambientais. Uhum. Os turistas estão conscientes destas preocupações? Ou seja, há cada vez mais turistas com estas
preocupações?
Não estão.
A nossa perspectiva é exatamente essa. Ou seja, não há preocupação, e não apenas, eu lamento que não sejam apenas os turistas a tê-la com um rigor e com uma preocupação fundamental nestas trocas. Também muitas das instituições locais e os governos locais também não fazem, não, às vezes, acordo de dinheiro, não é? Soa muito mais alto, e as questões patrimoniais, quer as patrimoniais culturais, quer as ambientais, muitas vezes ficam em segundo plano. E a questão aqui fundamental e que nós defendemos é exatamente a defesa.
Então, portanto, desculpa, faço-lhe a pergunta de outra maneira. Sim. Como é que nós começamos a educar? Todos nós somos potencialmente turistas, não é?
Sim.
Isto tem a ver com a educação nas escolas, e isso depois é transportado para quando vamos fazer turismo, ou como é que se deve fazer esta educação ambiental e social?
A educação ambiental, social, patrimonial deve ser feita nas escolas, efetivamente.
E já desde pequenino, não é?
Claro, claro, desde pequenino. E tem havido essa preocupação pelas escolas. Por exemplo, há um bocadinho referi que a água é uma das minhas áreas de estudo. E, na realidade, as escolas estão preocupadas com as reciclagens, com a água. As crianças já têm outra perspectiva de encaixe destas questões, mas os adultos ainda não têm, muitas vezes esquecem-se, não é? Ou seja,
não foram educados para, não é?
Muitos deles não foram, não é? E não tiveram essa sensibilidade, e continuam a não ter essa sensibilidade de preocupações que são fundamentais, e das questões ambientais que são fundamentais, não é? E nós vemos constantemente uma necessidade muito grande de educar os jovens, os adultos, tem que ser constante essa educação.
Em relação ao chamado turismo verde ou ecoturismo, não é? Como se costuma dizer, que é, aliás, o tema da sua pós-graduação na universidade, Portugal tem uma boa oferta de ecoturismo?
Portugal tem uma excelente oferta de ecoturismo, na
e
minha
temos
opinião.
Temos sabido tirar proveito dessa oferta?
Não.
Então como é que temos uma riqueza e depois não,
é verdade,
não aproveitamos? Como é que isto se faz?
Porque temos que mudar muita coisa e temos que pensar muita coisa e planear e gerir o território.
E não temos sabido, ou não temos tido a capacidade de o fazer?
Não temos tido a capacidade ainda de o fazer. O turismo é uma atividade muito nova em Portugal, é uma atividade muito recente, está localizada sobretudo nas grandes cidades.
Mas é um bocadinho o turismo cultural, não é?
Sim.
Em Portugal vive-se muito esse turismo, não é?
Só praia, vive-se também muito esse turismo, mas nas questões do turismo ecológico ainda não há, por parte do território, por exemplo, das zonas mais rurais, rurais, das zonas de interior, estão a tentar crescer e a chegar, a tentar chegar aos números do turismo, mas muitas delas não conseguem fazer, sobretudo, na minha opinião, vários fatores, mas o mais preocupante é que regionalmente os poderes e os governos locais não se entendem. Muitas vezes é necessário criar elos de ligação entre municípios.
A descentralização também, um bocadinho.
Também, obviamente, que no interior essas questões são muito dramáticas, não é? E o que nós vemos em Portugal realmente é que está muito centralizado o turismo nas grandes cidades e fora disso está a crescer. Está a crescer, mas ainda com muitas, muitas dificuldades. E o interior...
Quero dar-vos alguns bons exemplos de sucesso.
No interior ou
sim,
no litoral?
Sim, no interior, por exemplo.
No interior, por exemplo, há bocadinho falei em Guimarães, eu acho que é uma cidade e um espaço que tem conseguido, aquele enquadramento, Guimarães, Braga, tem conseguido. Miranda do Douro é um bom exemplo, na minha opinião. As zonas de fronteira estão a lutar e as zonas do Douro são muito bons exemplos. Todo o Douro é
o Douro pode dizer que é o nosso grande exemplo do turismo verde, digamos assim, soube tirar proveito das suas potencialidades.
Soube tirar proveito pelo rio, pelo enoturismo, por muitas questões culturais e ambientais que lhe estão ligadas. A questão dos rios é uma questão prioritária e fundamental, na minha opinião, e fundamental porque temos visto algumas questões que são bastante problemáticas, por exemplo, relativamente ao Tua, nós vemos a construção da barragem agora, na minha opinião, a destruir paisagem, não é? E perguntamos se, efetivamente, não poderíamos começar a pensar também num sistema de energia mais ecológica e criar menos esta destruição de paisagem, porque o Tua sempre foi um dos rios mais importantes e quem fala no Tua a seguir fala no Tâmega e fala em muitos outros rios que nós vemos com grande preocupação nessa destruição de paisagem.
Ou seja, quando fala da gestão do nosso património, concretamente do património natural, tem muito a ver com isto, ou seja, quando se pensa construir uma barragem, muitas vezes não se pensou que se está também a destruir um potencial turístico naquela região. Não é?
Exatamente, na minha opinião, sim.
Falamos agora então da sustentabilidade do turismo urbano, o crescimento do turismo em Lisboa e no Porto, nos últimos anos, como aliás começamos pela nossa conversa, tem sido enorme, mas há também muitas queixas, não é? Sobre a pressão económica, sobre os centros históricos que expulsam os seus habitantes e que isso põe em causa também o património histórico. Por exemplo, algumas lojas mais antigas, cada vez temos notícias que têm vindo a fechar, algumas ilhas do Porto que têm vindo a desaparecer. Lisboa e o Porto têm sabido acompanhar bem este aumento de visitantes?
Eu penso que está na altura de em Portugal, de pensarem e de equacionarem muito bem essa gestão. E não se entenda que estamos contra o turismo.
Achas que eu ganhei esta ideia, não é?
Porque fica a ideia que
as pessoas querem o dinheiro do turista, mas não querem os turistas, não é?
É verdade, mas não é verdade isso. Ou seja, as pessoas do património que se preocupam com a salvaguarda do património cultural, quer material, quer imaterial, e com as questões ambientais, não estão contra o turismo. Não é essa a questão. A questão é que temos que muito espaço ainda para o desenvolvimento do turismo, muito espaço. As questões têm é que ser bem pensadas e bem planeadas e bem geridas.
E não tem sido?
Eu acho que o Porto está no momento de parar, por exemplo, na questão do Porto, e penso que estão a fazê-lo, e bem, que estão a pensar. Claro que as situações são muito difíceis porque há muitos interesses económicos, sobretudo, não é?
Mas é dinheiro imediato, não é? Que entra na economia local, não é?
Exatamente, e às vezes não se equacionam devidamente as questões e não salvaguardam devidamente as questões, na minha opinião, exatamente porque o dinheiro às vezes fala mais alto, não é? E acho que estamos no momento certo para parar e pensar sobre algumas situações. A Câmara do Porto, por exemplo, está a fazê-lo e muito bem, está a pensar nos seus habitantes, está a pensar em como manter os habitantes. Obviamente porque eles já saíram do centro histórico, já. É um fenómeno que é antigo, é, certamente. O turismo trouxe-nos uma revitalização enorme do centro histórico, é verdade. Mas estamos no momento de pensar quando é que paramos este movimento, evitamos a standardização das situações e evitamos que tenhamos cidades iguais.
Muito iguais, não é? Era aí que eu ia pegar, ou seja, há uma série de lojas novas que foram abrindo, um pouco por todas as cidades. Nós muitas vezes passeamos numa rua do Porto e ela é semelhante a uma rua de Lisboa, que é semelhante a uma de Madrid e que é semelhante a uma de Paris, não é?
Pois, exatamente. São essas questões que nós temos que guardar, efetivamente, para a alma dos lugares.
Mas
não,
os políticos estão conscientes disso, ou seja, porque muitas vezes a imagem que os autarcas têm é que aquela loja que já existe um pouco por todas as cidades vai dar protagonismo e importância
também
ao seu município.
Precisas, né? Também são precisas. É, assim, é uma gestão muito difícil de fazer, eu reconheço. Porque há as lojas standard também são necessárias, como é evidente, não é? Nós gostamos de, quando não conhecemos bem as cidades, se encontramos uma referência. É verdade.
Vamos àquela loja de fast food ou àquele café que já conhecemos, não é?
Exatamente, que já conhecemos o nome e que sabemos que poderá acolher-nos exatamente da mesma forma no mundo inteiro. Acho que são precisas essas situações. É a tal gestão, é o tal equilíbrio que é necessário fazer. Agora, temos que evitar é que outras situações desapareçam completamente. E temos que evitar que culturalmente as situações se devaneçam de tal forma que nós não consigamos encontrar a cultura local quando visitamos uma cidade, não é? Nós precisamos de a encontrar.
Então faço-lhe a pergunta desta maneira: como é que o poder político, porque é no poder político essencialmente que tem esse poder, não é? Que passa a redundância, como é que o poder político pode fazer este casamento entre a vinda de estrangeiros, de turistas, e preservar a sua identidade, ou seja, as suas festas, os seus costumes, as suas gentes? Como é que isto se faz?
Tem que olhar a cidade, porque o turista é atraído por aquilo
que é a cidade, que é diferenciador, não é?
Que é diferente, que é a cultura local. Eu, quando vou a uma cidade, gosto de encontrar a cidade e os seus habitantes e a sua cultura local. E é isso que me diferencia, é isso que me dá prazer em visitar.
Mas Portugal, o crescimento das cidades, nomeadamente Porto e Lisboa, não foi rápido demais que não permitiu que os políticos pensassem nas cidades?
Foi muito rápido, efetivamente, mas ainda não temos, na minha opinião, ainda temos tempo.
Ainda temos tempo.
Ainda temos tempo. Há outras cidades no mundo com mais problemas, efetivamente, que o Porto e Lisboa, mas ainda temos tempo de olhar a cidade e de manter, de fazer essa gestão, de olhar com muito cuidado a cidade e de
torná-la diferenciadora.
Torná-la diferenciadora, exatamente. É evidente que a passagem do tempo é extremamente importante, não é? Nós, ao olharmos o passado, nós sabemos que as cidades estão sempre em constante mutação, como é evidente.
A polis é viva, não é? Portanto...
Exatamente, e nós não podemos travar o desenvolvimento, senão nós não tínhamos tido ao longo do tempo os vários estilos arquitetónicos, artísticos dentro da cidade, não é? Não tínhamos tido. Tínhamos ficado na Idade Média e não havia barroco, por exemplo, ou por aí fora.
Portanto, e nós também temos que deixar ficar ligado às gerações vindouras.
Temos,
não é?
É evidente que temos, e também temos bons nomes na arquitetura, na cultura, que têm que deixar legados. Isso é evidente. E é esta gestão que não é fácil, compreende-se que não é fácil, e as pessoas do património estão muito atentas a situações que podem ter algum ou representar algum problema de futuro nas cidades, não é?
Também este crescimento tem sido uma boa janela de oportunidades para a malta nova, para os jovens, na questão do desemprego, não é? E aliás, falávamos também há um bocadinho que a redução do desemprego em Portugal tem sido muito à custa destas novas oportunidades relacionadas com o turismo. Mas não existe também o risco de nós estarmos a crescer tão rapidamente em termos turísticos e daqui a algum tempo isto voltar a dar uns passos para trás? Ou seja, o turista farta-se um bocadinho dos locais,
claro.
Portanto, ele quer visitar uma, duas vezes, três, não quer visitar, tirando aquelas cidades como Paris e Londres,
certo,
que serão sempre grandes cidades. Não há um bocadinho também este risco de mais tarde criar a frustração nos jovens?
Há esse risco. há esse risco e por isso é que é preciso ter muito cuidado com as situações e olhar muito bem a cidade, e os políticos devem rodear-se de muito bons técnicos, e há situações que posso dizer, neste momento nós estamos a fazer um trabalho com os nossos alunos na cidade do Porto, estamos um bocadinho, nós vamos depois enviar os resultados do trabalho à Câmara Municipal do Porto, e estamos um bocadinho assustadas com os resultados, porque os turistas dizem-nos que não voltavam e que de facto o Porto, as expectativas de muitos não são aquelas que são as esperadas sobre o Porto.
Mas em relação a que aspectos?
Por exemplo, a paisagem urbana, exatamente, relativamente à paisagem urbana, nós estamos a estudar e os objetivos é analisar a paisagem urbana e nas questões, por exemplo, do mobiliário, nas questões da cidade em termos de limpeza, em termos de sinalética, em termos de poluição visual, que acabamos por ter muito, e muito sinceramente não são muito benéficas, não são muito satisfatórias as opiniões de muitos turistas que dizem que a cidade do Porto ainda tem uma paisagem bastante feia,
mas falamos da maioria dos turistas inquiridos?
Neste momento eu não lhe posso dizer se nós estamos a introduzir os dados quantitativos, mas vai dar uma grande percentagem. Portanto, nós ainda não finalizamos a nossa amostra, que queremos ter uma amostra muito maior, mas de facto aponta para uma percentagem significativa que não estávamos à espera. Não estava minimamente à espera.
E
questões do mobiliário urbano, que a Câmara tem que ter essa preocupação urgente, urgente.
E isso vai encontrar a minha pergunta, ou seja, muitos destes jovens que agora têm emprego, e se as coisas não forem bem feitas e bem consolidadas e irem em contra às expectativas, pode-se voltar a perder, não é?
Exatamente, por isso é que me recordei deste trabalho, porque nenhuma cidade pode viver exclusivamente do turismo, porque às vezes as coisas mudam no futuro e as situações mudam.
E como vemos, algumas cidades basta um atentado para que algumas destas cidades percam uma boa parte dos turistas, não é? E temos várias aqui na Europa.
Temos.
Professora, quais é que são os principais conselhos que costuma dar aos seus alunos para que tenham sucesso no turismo?
Como sou da área do património,
vai por aí,
mais uma vez,
o que é normal.
Eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante, e já que estamos nas questões da sustentabilidade, que eles olhem o património, a cultura local, o ambiente, sempre com muita sustentabilidade, efetivamente, não é? E mantenham sempre uma preocupação muito forte, obviamente, de introduzir sempre que possível, junto dos turistas que irão acompanhar no futuro ou das suas atividades, sempre essas questões de salvaguarda, quer das questões ambientais, quer das questões patrimoniais.
No fundo é preservar o passado e aquilo que será o futuro, não é?
Exatamente, aquilo que deixamos como legado para o futuro, que é extremamente importante, e o turismo aqui tem uma função fundamental. Diria fundamental, porque é o turismo que vai ajudar a criar essas formas de salvaguarda, por ser uma atividade também económica muito interessante, de salvaguarda das questões patrimoniais, ambientais e culturais para o futuro, para as gerações futuras. E é essa passagem de testemunho que nos sentimos obrigados a fazer.
E a preservar, não é?
E a preservar. Património.
Professora, muito obrigado por ter estado connosco.
Muito obrigada
aqui
a nós.
Muito obrigado. Estive à conversa com a professora Isabel Vaz de Freitas sobre a sustentabilidade no turismo.
estás livre e eu estou livre. E há uma noite para passar. Porque não vamos unidos? Porque não vamos ficar na aventura dos sentidos? Tu estás só e eu mais só estou. Tu que tens o meu olhar, tens a minha mão aberta à espera de se fechar nessa tua mão deserta. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que amor é o momento em que eu me dou, em que te dás. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que amor é o momento em que eu me dou, em que te dás. Tu que buscas companhia, eu que busco quem quiser ser o fim desta energia, ser o corpo de prazer, ser o fim de mais um dia. Tu continuas à espera do melhor que já não vem, e a esperança foi encontrada antes de ti por alguém. E eu sou melhor que nada. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que amor é o momento em que eu me dou, das. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que amor é o momento em que eu me dou, em que te dá.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe algumas sugestões para esta semana. Na próxima terça-feira, dia 17, é inaugurada em Luanda a exposição coletiva de arte contemporânea Eu em Angola. Esta mostra reúne trabalhos inéditos de 9 artistas inspirados nas relações entre Europa e África antes e depois das independências. A exposição vai estar aberta ao público até 11 de fevereiro, no Camões, Centro Cultural Português, em Luanda. Na próxima quinta-feira, dia 19, às 9 da noite, o seminário de Nossa Senhora de Fátima em Alfragide vai dinamizar um encontro sobre a família com a professora Maria do Rosário Carneiro, o jornalista Joaquim Franco e a deputada Assunção Cristas. Também, na próxima quinta-feira, estreia em Portugal o filme Silêncio, de Martin Scorsese, sobre o percurso do jesuíta português Cristóvão Ferreira e a missionação católica no Japão. Em torno deste filme, o Museu do Oriente e Museu de São Roque, e também a FNAC, em cooperação com a Companhia de Jesus, organizam um vasto programa cultural que começa esta semana. Na quinta-feira, abre no Museu de São Roque a exposição Japão, a última carta de um mártir, a partir do testemunho do beato Miguel Carvalho, jesuíta português, martirizado em 1624. No Museu do Oriente, haverá visitas guiadas temáticas centradas no contexto histórico e religioso do relacionamento entre Portugal e Japão. Estas visitas vão acontecer nos dias 14, 21 e também 28 de janeiro. Já sabe que encontra toda a informação sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. Procure-nos em facebook.com/lusofonias. É assim que chegamos ao final deste programa Lusofonias, em que falamos sobre turismo sustentável, neste que vai ser o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. O Lusofonias é um programa da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana, se Deus quiser.
Pedintes, entre um cigarro e outro lá cravava a bica ao melhor dos seus ouvintes. As mãos e o olhar da mesma cor, cinzenta como a roupa que trazia. Um gesto que podia ser de amor sorria e ao partir agradecia. São os loucos de Lisboa fazem duvidar, a terra gira ao contrário e os rios nascem no mar. Um dia numa sala do quarteto passou um filme lá do hospital, onde o esquecido filmado no gueto entrava como artista principal. Compramos a entrada para a sessão para ver tal personagem no ecrã. O rosto maltratado era a razão dele não aparecer pela manhã. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar, a terra gira ao contrário e os rios nascem no mar. Mudámos muita vez de calendário, como o café mudou de freguesia. Deixámos de tributo a quem lá para um louco fazer-me companhia. É sempre a mesma voz, o mesmo olhar de quem não mede os dias que vagueiam. Sentado lá continua a cravar beijinhos às meninas que passei. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar, até agir ao contrário rios nascem no mar. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar, até vagir ao contrário e os rios